Saudações, queridos amigos, ouvintes e colegas do Blastcast. Eu sou Alexandre Galvão Xelão e este é o primeiro episódio da temporada 2020 do Blastcast. Sejam todos muito bem-vindos. E aí? E para ficar mais legal ainda, estamos aqui com o nosso time de profissionais amadores, ou amadores profissionais, vocês definem aí, vocês como achar melhor.
Eu completo.
Estamos aqui com o Felipe Fernandes.
Opa, feliz 2020, galera, e esse ano eu só quero jogar The Last of Us Parte 2, talvez o PS5.
Tomara que ele não atrase de novo, porque tá cheio de jogo atrasando. Estamos aqui também com o Jonathan Moreira.
E aí, galera, aqui é o Jonathan, e se eu conseguir comprar um PC novo esse ano, já vai ser muita vantagem.
Vai ser uma vitória, né?
Vai. Entra naquele programa Minha Casa... Não, Minha Casa não, Meu PC e Minha Vida. Minha vida.
Estamos aqui também com o Lucas Nighthawks Marins.
E aí, galera, aqui é Lucas Nighthawks Marins e não feliz 2020 ainda. Então, aqui em Salvador ainda é 2019, sabia? Ó!
Ah, é, porque não passou o carnaval ainda, né?
É, aqui é só depois do carnaval.
E estamos aqui também com o papai do ano, estamos aqui com o Thiago Perna.
E aí, valeu, galera. Eu vou pedir inicialmente desculpas aí que eu faltei uns Blastcast, mas eu virei pai recentemente.
De novo?
E a moral da...
De novo,
né? E a moral da história é que ser pai de dois dá XP duplo, viu? Tenho certeza.
E por último, mas não menos importante, estamos aqui com o segundo piloto do nosso Mecha, o nosso... Como é que é o nome do bicho lá? Do nosso
Jäger.
Gabriel Jax.
É isso aí, 2020 a 12 mil por hora agora e vambora.
Então, se você já acompanha o nosso podcast desde o ano passado, seja muito bem-vindo novamente. Se você está começando a ouvir o nosso podcast agora, seja também muito bem-vindo. Este podcast aqui conta com as nossas opiniões amadoramente profissionais sobre notícias e fatos que ocorrem na indústria de games no Brasil e no mundo. E é publicado a cada duas semanas no Game Blast. Mas você também pode acompanhar os nossos episódios diretamente pelo Spotify. Basta procurar por Blastcast no Spotify, clicar em seguir. E a cada duas semanas sempre tem um episódio disponível para poder você ouvir lá. Se você quiser interagir diretamente conosco, no Game Blast tem um link para o nosso grupo no Telegram, onde você pode entrar e interagir diretamente com a gente e com o nosso bot que vive on fire quando... ficam postando notícias adoidado, como por exemplo essas duas últimas semanas, que eu fiquei estarrecido, porque janeiro com muita notícia é sinal que o ano vai ser daquele jeito.
E já temos altas
já,
notícias.
Já temos aqui. Nós geralmente selecionamos quatro a cinco fatos para comentar no episódio. E no episódio desta semana nós temos o seguinte: nós vamos falar sobre o filme de Uncharted, que ainda não aconteceu. Está uma verdadeira novela para esse filme acontecer.
Provavelmente
não vai, por isso que vive sendo notícia. Vamos falar hoje também sobre dois jogos muito aguardados para este ano, que já foram adiados. O ano mal começou e dois jogos já foram adiados. Logo, se você está vendo aí na capa um deles, você já sabe qual é. Se você acompanha as notícias lá no Game Blast, você também já sabe quais são os dois jogos. Outra coisa que nós vamos falar sobre a PlayStation, que não vai esse ano de novo para E3. E um dia depois o Phil Spencer chegou assim: ah, a PlayStation não vai? Então o Xbox vai. Pode deixar que a gente vai lá, a gente cobre o buraco. E vamos falar também sobre o pior de dois mundos que finalmente se encontraram, DLC e Pokémon. Para a alegria do Jonathan e do Lucas.
Né?
Ah, meu Deus.
Para nossa também, porque a gente tem um...
É, para nossa alegria. Vivendo o clássico meme brasileiro.
Eu sou neutro nessa história aí. Eu tenho meus...
aí, tá vendo? É assim que funciona DLC, o Estado Democrático de Direito. Tem os a favor, tem os contra e tem as abstenções.
Ô Perna, a gente tem os prós e os contras. Tanto a gente tem um episódio só disso, com a melhor definição possível de DLC.
Mas e só pra acrescentar, esse episódio ficou uma delícia. Então, dito isto, o primeiro podcast de 2020 começa agora. Welcome to your doom. Something tells me I'm not gonna like this. What is a man? Sonic's the name, speed's my game. Let's go! Marry me with my money. I am the god of war! Some people fucking kill it. I cut off heads. Nerf this! alguma, assim, aproveitando aqueles famosos 10 minutinhos de assunto off-topic que estão meio que virando rotina aqui nesse programa, alguém tem assim, alguma curiosidade sobre o que acabou fazendo nesse fim de ano, nessa virada, agora no início?
Eu tenho.
Por favor, compartilha.
Eu tenho. Eu assisti, como muitos de vocês, o último episódio de Star Wars, né, que foi bem controverso. Mas eu não vou falar muito, porque eu acho que isso rende um programa inteirinho sobre Star Wars e rende inúmeras conversas e discussões. Mas eu gostaria de fazer um grandíssimo elogio a uma grande edição aí ao universo, que foi o seriado O Mandaloriano.
Sim, né,
que não estreou oficialmente no Brasil, mas a gente
todo mundo deu aqui um jeito, viu?
Né? Eu vi pelo YouTube, sabe? Eu paguei.
Eu não vi.
Mentira. Mas assim.
Pelo YouTube. Bahia dos Piratas.
Eu tava tentando encaixar.
Ah, deixa.
Conseguiu.
Mas assim, cara, que seriado bacana. Eu me senti totalmente imerso, assim. Mergulhei no mundo de Star Wars. E, cara, eu adoro aquele tipo de história que foi contado. Adoro mesmo. Assim.
Cara, eu tô assistindo aquele trem e eu falei assim, cara, isso é Star Wars. Isso é Star Wars.
Não, uniu tudo que eu gosto, saca? Uhum. Star Wars, temática. Assim, do espaço, fantasia, western, sabe? Misturou tudo ali. Eu falei assim, caralho, que bacana isso aí. Aí eu fiquei muito satisfeito com o seriado. Vale a pena.
Como deve ser.
Como deve ser.
This is the way. Pois é, e tenho dito. Foi a segunda melhor coisa de Star Wars que surgiu depois que a Disney comprou. A primeira foi Rogue One.
Sim.
Alguém mais tem alguma coisa?
Temos o Bruxo também, né?
O Bruxeiro, a série do Bruxo.
O Bruxo, acho que tá. Por mais que todos amemos Star Wars, acho que Bruxo. Acho que o Bruxo.
Tá trocado pro seu Bruxo. Não, peraí, só um pouquinho, peraí. Deixa eu colocar um trecho. Deixa eu colocar a música de fundo aqui, porque essa merece. When a humble bard graced a ride along with Geralt of Rivia. Along came this song. Aí pronto, agora pode continuar.
Foi uma ótima adição também, a série
do The Witcher. Foi surpreendentemente bom. Gente, eu esperava que fosse bom, mas não esperava que fosse assim, tão. Eu já esperava que fosse gostar, mas acho que eu gostei mais do que eu esperaria do que eu iria gostar, sabe?
Cara, pior que a apelação sexual de peitinho e putaria é muito no comecinho, estilo Game of Thrones mesmo, lá bem no comecinho, e depois, puf, desaparece.
Mas o seguinte é, porque também não é o foco do jogo, o jogo série. Não é só putaria,
os livros a série, também, né?
E os livros, né?
E o jogo também, por mais que tenha putaria também no jogo.
Sim, mas é ocasional e opcional, não é um negócio que é enfatizado. Então, o que foi enfatizado realmente foi a história. Lembrando que o Henry Cavill, ele é fã já de The Witcher, ele já jogou
e leu tudo.
Os jogos e leu os livros, então ele acho que era a pessoa mais apropriada, adequada ali para fazer.
Bem Geralt mesmo, você nota que ele fez o possível para ficar bem parecido com o Geralt, tipo, aquela cara sisuda, aquele jeito meio turrão, quase aquele jeito reclamando, tipo, porra, eu vou ter que ajudar eu vou ter que ajudar esses caras aí que estão fazendo lambança, que droga, quase que ele fala também, meio que resmungando. E fala pouco, então tá bem Geralt mesmo.
Cara, mas você falou dessa questão de falar pouco, a melhor cena, a hora que ele fala...
Olha o spoiler, hein?
Não, é um negócio, tipo, não é não é spoiler.
Já disse tudo, tô de boa.
É uma frase que ele fala com a Yennefer, né? Que ele vira e fala, eu já falei mais em 5 minutos com você do que em uma semana inteira.
Ah, pior, tem isso, né?
Cara, esse Geralt me representa, cara, porque eu queria não falar com as pessoas.
Eu só queria assim, antes de fechar esse mini tópicozinho que a gente abriu, eu só queria comentar uma coisa. Que a representação do carniceiro de Blaviken ficou maravilhosa. Porque assim, pelo menos no jogo, que eu não li os livros, mas eu joguei o 3 fervorosamente. aí tinham sempre uma citação sobre o carniceiro de Blaviken, não sei o quê. Aí assim, tem um glossário no jogo, você lê alguma coisinha ali e tal, não sei o quê. Mas quando mostrou isso na série, aí eu falei assim, caraca, então foi isso que aconteceu, né?
Tem a referência a...
Não, é, e no primeiro episódio tem uma referência à Caçada Selvagem. Eu já fiquei assim, nossa, velho, já tô falando da caçada do primeiro episódio, para, velho, devagar.
Eu li nos instas da vida aí que a segunda temporada vai ser muito mais focada no jogo.
E
bem mais.
A linha temporal vai ser linear também, porque o pessoal meio que ficou meio...
O pessoal reclama demais, mas porque, primeira temporada, calma, tá começando, velho.
Se fosse na... Cara, teve gente reclamando, mas provavelmente gente que não conhece o personagem reclamando da atuação do Henry Cavill, que ele não tem expressão. Mas, gente, o bruxo, ele é dessa forma, cara, ele...
Na própria série ele fala, não, ele não sente nada, ele é só um cara que, né, quer o trabalho dele, deu um trocado pra ele e pronto.
Mas isso é boa parte por causa dos experimentos, não? É por causa da transformação dele, dos poderes dele de bruxo.
Eu vou falar
rapidão, antes que o Shalom me corte, que eu tô jogando Mario Luigi Superstar Saga em japonês, e o título em japonês é Mario e Luigi RPG. Eu achei muito legal, porque é o sucessor espiritual do Mario RPG, então é bem legal isso. Tá bom, agora pode me cortar.
É, beleza. Este foi o momento, o comentário aleatório do episódio de hoje. Agora para o nosso primeiro tópico da nossa pauta que não existe, que é o seguinte, já que estávamos falando aqui de TV e cinema, dentro do tópico de cinema, temos mais um episódio da novela, do filme do Uncharted, que quer acontecer, mas não consegue acontecer, e já está com a
Sony... Eu acho que o jogo e não a gente já está no não deveria acontecer.
Já está no negócio assim, não. A gente não, já está naquela fase, não, para que já está feio, para que já está chato.
Para que...
Porque assim, só tem duas coisas definidas, só tem três coisas definidas nessa história. Primeiro, a Sony quer fazer um filme do Uncharted. Segunda, o Tom Holland, o Homem-Aranha, ele foi escarregar e ele vai ser o Nathan Drake. E a segunda... E o Mark Wahlberg vai ser o Sully.
Que antes ele era cotado pra ser o Drake.
É.
Véi, vai ser cagado.
Não, primeiro, primeira coisa que a gente. Olha só, deixa só dar o contexto aqui da notícia que a gente tá dando. Virou notícia novamente a questão do filme do Uncharted pelo seguinte: que já passaram na mão de seis diretores. E todos os seis, não quero mais trabalhar com esse negócio aqui, tá muito bagunçado, não dou conta, tchau, valeu, obrigado, desculpa qualquer coisa. Aí a Sony já tá cogitando jogar o filme na direção do... Esqueci o nome agora, mas é o diretor do filme do Venom. Aí a justificativa da Sony é o seguinte, não, já é um diretor que já é da casa, já trabalhou com a gente, sabe como é que funciona, a gente gosta dele, gosta da gente, eu acho que vai dar certo.
Fez um caramba de dinheiro.
Ruben Fleischer?
Ruben Fleischer.
Isso mesmo. Ruben Fleischer.
Pois é, parece nome de golpe de Street Fighter.
Ruben Fleischer! KO!
Momento de TDAH.
Mas assim, o contexto aqui é o seguinte, a Sony está cogitando, não foi confirmado ainda, mas é quase certo que deve confirmar, às vezes até no dia da publicação desse episódio já confirmou alguma coisa, a gente não sabe, mas enfim. A Sony está querendo escalar o diretor de Venom, o Ruben Fleischer, para poder... dirigir o filme do Uncharted. E assim, já, cada vez que eu vejo uma notícia desse negócio, ainda mais do estágio que tá, é o que a gente tava comentando agora. Gente, para que tá feio, tá chato já, véio, esquece isso aí. Deixa. Filme baseado em coisa de videogame geralmente dá ruim. Olha o Tomb Raider, olha a merda que ficou aquilo lá, velho. Ah,
deixa só aquele
Esse ano já tem o filme do Sonic, já tá bom, não precisa de mais nada, não.
Deixa.
filme de jogo pra mim foi só o Silent Hill, velho.
Não, o melhor filme baseado no jogo que existe dois, até cara. Hoje é Mortal Kombat.
Mortal Kombat.
Cara, tem Mortal três Kombat. Filmes. Tem,
qual deles?
Tipo, é que você citou Mortal Kombat. Mas pra mim é o primeiro Silent Hill, que eu não vi os outros dois.
Esse é muito bom. Esse é muito bom.
Cara, mas eu amo.
O segundo é
Prince of Persia. É muito bom, cara.
Ah,
muito
eu gosto
bom.
Do Príncipe
da Pérsia. Cara, também. Se eu te disser que eu nunca vi o Príncipe da Pérsia, você acredita?
Ah, eu não gostei, não.
Ah, como assim, é legal, filho? É legal. Pô, velho.
É, bem
eu também não gostei, não. Mas sabe o que, que é engraçado? Quando alguém vira e fala assim, ah, você já assistiu o Príncipe da Pérsia? Eu tenho que parar por um momento, porque eu geralmente confundo, não sei por quê, mas eu confundo com aquele do John Carter.
Caraca!
Caraca!
Ah, é porque...
Deve ser porque o personagem lá tem um estereótipo parecido com o do Príncipe, saca?
É. É o mesmo
traço, mas assim, deixa eu só concordar por um minutinho. O Príncipe da Pérsia, eu gostei do ator, que é o Jake Gyllenhaal.
Uh-huh.
Eu achei que foi bem escalado.
Não, eu gostei dele.
Eu gostei da adaga do tempo, do poder dela. Eu gostei da ideia inicial do filme, mas o final, assim, o jeito que ele terminou, eu achei que foi muito... clichê.
Ele ficou na zona de segurança ali, mas é muito bom, isso. Cara. Tipo, pra um filme baseado em jogo, eu tô falando. É um ótimo
filme. Não digo muito bom, não. Muito não, bom você tá exagerando. Muito bom é Mortal Kombat. Ele tá bom. Ele tá tipo os Tomb Raider
da Angelina Jolie. Não, o cara é cagado demais.
Não.
Beleza, Angelina Jolie, linda, maravilhosa, peitão.
O filme, o primeiro, bocão, o segundo.
Mas, cara, não...
Angelina Jolie é assim, ela é uma boa Lara Croft, mas ela é uma ótima Malévola.
Ela é muito melhor do que como Lara Croft.
Pois é. Sabe aquele, é ruim, mas eu gosto? É o Super Mario Bros, velho. Eu amo aquele filme, velho.
Nossa!
Cara, é ruim, eu sei.
Você gosta daquela porcaria?
Eu sei que é horrível, mas eu gosto, cara. Nossa, dá licença, é meu. É uma. Não
faz isso,
cara. Tá melhor do que eu com o Mega
Man. Mas detalhe. Tem filme que é tipo Yu Yu Hakusho. Só salva se for. Assim, fica melhor ainda se for dublado.
Memória afetiva.
E cara,
igual o filme do Street Fighter. O filme do Street Fighter.
Pera.
Ai, que droga. Eu não acredito que eu vou falar isso, mas assim, ele nossa, dublado. É muito ruim, né? Ele até vai. Porque tem a clássica cena do Sagat lá, ele. Não. Doido de pedra!
Cara, eu não lembro disso, não, velho.
É o tipo de coisa que só tem em versão brasileira Herbert Richards da vida.
Gente, não tem como
o Júlio falando dele
over. Do Mario em que ele fala: eu não vou pular. Não
o
Mario
falando que não vai pular, meu Deus.
Non-existe.
Cara, mas é um negócio. A minha memória do filme é de quando eu era criança, velho. Eu assistia. Mas depois depois de velho e continuei gostando, porque eu sabia que era tosco.
Então o filme do Super Mario ele passa fácil na regra dos 15 anos pra você.
Na minha passa. Nossa. Na minha.
Caraca.
É igual eu falei.
Pra mim, passa os do Tomb Raider. Que
cara, esse filme do Tomb Raider, eu só vi no cinema, nunca mais assisti de novo.
Caraca, no cinema. O
Tomb Raider. Várias vezes, aí. Eu gostei.
Eu também deixo passar o Tomb Raider novo. A ideia ali até.
É, mas ela não tem cara de Lara Croft, sei lá, velho.
É, o foda é que ela não tem cara de Lara Croft. Ela tem.
Ela tem cara de. Pegaram
ela porque ela sabe gritar.
Mas não tem de Lara Croft.
É a Dora Aventureira do futuro.
Isso.
Ela tá muito redondinha, né, pra uma Lara Croft.
Tá ligado que
a
tá ligado
com que PlayStation 1,
um gráfico
de PlayStation.
É, pois é, meu, os caras tá achando ela muito redonda, porque ela era quadrada só.
A batata que minha mãe descasca versus a minha batata.
Tá ligado que no jogo original, olha, no original não, nos jogos mais novos do Tomb Raider, a dubladora da Lara era uma atriz pornô.
Tá, né? E daí?
E daí é que ela sabe gemer. Eles chamaram essa atriz nova porque ela sabe gemer. Você vai ouvindo o filme. What? Toda hora que ela tá lá.
Mas ela fez é atriz de corpo também, pra fazer mocap ou não? Só a voz?
Fez atriz de corpo também. Ela fez.
Porque aí já é uma outra coisa, um outro tipo de trabalho. Aí tudo bem.
Não. Eu tô falando que ela foi atriz pornô assim por brincadeira. Isso era uma piada, tá?
Ah, sério? Entendi, eu achei que era sério.
É, eu também achei que era sério.
Eu também achei, velho.
Pensando que a menina eu nova, aqui, ela
se ela sabe, aqui.
Vai ouvir o filme.
Eu também achei.
Tá pesquisando pra ver quem é qual é o nome da mulher, velho.
Eu tô pesquisando aqui já.
Pior que eu vi, cara, é uma menina muito bonita. E... Só que assim, esse filme novo da Lara Croft passa se você comparar com um jogo novo, que é uma origem, coisa e tal. Pelo menos no jogo você sente um pouquinho mais de apelo, quando, por exemplo, ela vai matar pela primeira vez, que ela fica, ai meu Deus, me desculpa. Tá certo que assim, ai meu Deus, me desculpa, aí você jogando no segundo seguinte, tá ligado? Então ela não ficou tão abalada assim, mas você sente que a pessoa se abalou por ter matado alguém. No filme rola a mesma coisa. Então, tem umas coisinhas ali.
Tem, não, esse novo, esse A Origem, não é ruim. Mas também não é bom, saca? Prince of Persia é melhor. Né?
Também não é bom.
Mas vem cá. Super Mario,
tem uma origem.
Mas assim, tem que jogar os beleza, dois, tudo isso já passou, deu certo, a maioria deu errado e tudo mais. Mas sobre esse filme do Uncharted, cara, eu fico assim, meio receoso, porque assim, Uncharted é uma franquia que eu gosto muito. Gabriel também, porque eu conheço, que eu sei.
Uhum.
Praticamente todo mundo aqui. Eu mesmo sou muito fã do Nathan, mas, cara, o Sullivan, pra mim, é o melhor personagem que tem. E eu tô no medo, cara, desse negócio.
E quando a gente jogou o 4, o medo que a gente tinha do que era o Sully que ia morrer.
Pois é, cara. Aí eu fico pensando assim, beleza, é o Homem-Aranha lá, o Tom Holland que vai fazer o Nathan, aí tem o Mark Wahlberg vai fazer o Sullivan. Puta merda, cara. Isso expressa a sinceridade do que eu tô sentindo.
Tom Holland parece.
Com relação a isso, entendeu?
Não parece,
cara,
nada.
Eu vejo o Mark Wahlberg, só me vem Max Payne na cabeça.
Que matou o Max Payne, a melhor franquia.
Que matou o Max Payne, né?
Cara, Max Payne, de Max Payne. É no 2, né? Aquela de Max Payne.
Cara, agora deixa eu fazer um adendo aqui. O Max Payne, pra mim, foi, por muito tempo, o melhor jogo de tiro já feito. E, cara, é indiscutível. O Felipe deve concordar em partes comigo aí.
Com certeza. Adendo do adendo, eu comprei os 3 Max Payne. Valeu, Gabriel.
De nada. Agora, quando saiu o filme do Max Payne, eu não tinha... É engraçado, porque quando eu tenho o primeiro Max Payne original, caixinha grande lá, de papelão, da Greenleaf, que era a distribuidora do Brasil, e você abria o manual...
Dublado.
Dublado, com o Mauro Castro, né? E aí você abria o manual do jogo, e tinha uma introdução do manual lá, falando que uma empresa de filme, eu não lembro se era a 20th Century na época, ou a Fox... que é a mesma coisa, né? Falando
naquela
que uma empresa...
época, hoje é outra coisa.
Quero que era 2001, 2000, 2001, por aí. Falando que já tinha interesse com os direitos de Max Payne aqui, que queria fazer um filme. E beleza, cara, eu fiquei sonhando com aquilo um tempão e tal. E aí quando saiu o filme do Max Payne, que deve ter sido lá para 2009, mais ou menos, eu peguei... Era uma época que eu não tinha um senso crítico aguçado ainda de... E eu era aquela época de que tudo que jogavam em relação a jogo pra mim era bom. Ah, pô, baseado em jogo é bom. Tipo, se Street Fighter lançasse naquela época, eu ia achar bom se eu fosse fã de Street Fighter, saca? E aí, quando vi, cara, lançou Max Payne. Eu juro, cara, eu juro que eu tentei gostar daquele filme. Eu tentei, eu defendia... Eu ainda defendi a ideia daquelas Valkyrie aparecer como uma forma alucinógena da droga e tal, que é uma ideia interessante, mas sei lá, não tão bem aplicada. Mas eu juro que eu tentei proteger aquele filme, mas aí hoje não vai, cara. E eu tenho essa bosta em DVD e Blu-ray, cara. Não tenho coragem assim.
Não, você não cansou em comprar em Blu-ray? Não cansou em comprar em DVD?
Se você quer passar... Se você quer sofrer com um negócio, tem que sofrer com qualidade. Eu sou o adepto desse negócio. Na época que saiu o filme do Rei Leão, aqui em Goiânia, a maioria das sessões que tinha era dublado. Falei assim, não quero ver dublado, porque eu sei que dublado não ficou legal. Então, assim, vou esperar sair na locadora do Paulo Coelho a versão original.
Na Bahia dos Piratas.
Na Bahia dos Piratas. O novo termo que a gente vai usar esse ano é Bahia.
Ninguém vai entender o meme.
Aí eu tava esperando sair, chegar na garrafinha, sabe quando aquelas garrafinhas de mensagem? Chegar ele lá na Bahia dos Piratas pra poder ver ele no original, que é tipo assim, aí todo mundo, nossa, mas você tem que ver. Não, eu vou esperar sair, que se for pra eu passar, eu gastar, sei lá, 2 horas da minha vida, eu quero gastar 2 horas da minha vida vendo um negócio de com a qualidade boa, pelo menos. Eu sou desses.
Mas e aí?
Então, eu gostei. Não é tipo assim, nossa, melhor filme e tal. Teve uma... Não, vi legendado.
O Rei Leão?
É, o Rei Leão.
Mas legendado.
É, legendado. E assim, eu vou só destacar a minha cena favorita lá, que assim, no filme original, uma das cenas que eu mais gosto é na cena do que o Timão usa o Pumba de isca pras hienas, sabe? Aí quando chegou... Nossa, aí quando chegou essa parte no filme, aí eu falei assim, nossa, o que ele vai fazer? Cara, quando o Timão começou a cantar a música do Lumière, da Bela e a Fera, eu falei assim, maravilhoso.
Quase escapou, assim, hein?
Foi a sacada mesmo.
Deu vontade de pegar concordar. Minha carteira e falar assim, toma aqui, ó, quero pagar ingresso do filme agora, toma, agora valeu.
Mas não é tão rápido
que você... E é um negócio tão sutil que só quem conhece que sabe, entendeu?
É...
É tipo, Maestro Zezinho, uma nota. Ele. A música do Lumière.
A gente é muito beat da Disney, né, velho?
A gente cresceu vendo essas porqueiras tudo, velho. E fica tudo impregnado no DNA da gente.
Se você olhar minha playlist Spotify, só tem coisa da Disney de cuja cultura japonesa.
Então, só pra pôr um ponto final nessa questão. Agora sim eu vou pôr um ponto final nesse negócio. A coletânea do Uncharted é um dos jogos da Plus desse mês. Aproveitem aí quem tiver. Quem tiver a Plus, já coloca lá, que é muito bom. Super recomendo, tá bom? Aproveitando a deixa aí. 60
quadros, Full HD, delicinha.
Vou comprar aqui. E dublado. Agora. Que ao contrário, assim, ao contrário do Gabriel, eu não curto muito o Uncharted dublado, não. Eu prefiro no original.
Ah, nossa, eu gosto dublado.
Apesar de eu ser um ávido defensor dos jogos dublados no nosso idioma, tem alguns que. Prefiro o original. Não vou dizer que é ruim, mas vou dizer que eu prefiro o original. Então, partindo para o próximo tópico da nossa pauta que não existe, vamos falar o seguinte. Estamos no primeiro mês do ano, o primeiro mês do ano não acabou, e no mesmo dia tivemos o anúncio de dois adiamentos, de dois grandes jogos que serão lançados este ano. Felizmente, ainda serão lançados este ano, mas um pouquinho mais tarde. O primeiro deles foi... O Final Fantasy VII dos remakes, que é o remake de Final Fantasy VII, que foi adiado, ele originalmente seria lançado em março, mas ele foi adiado para o dia, deixa eu só confirmar, para o dia 10 de abril.
10 de abril, é.
Meu presente de aniversário.
Ou seja, Resident Evil 3, que vai ser lançado uma semana antes, está com problemas agora.
É, e o único que não tá com problema é o Cyberpunk, né?
É, pelo menos até agora. Porque assim, quando anunciaram o remake do Resident Evil 3, o pessoal tinha que ter colocado o negócio pro dia 1º de abril, era só 2 dias, cara, 2 dias, do que custava colocar o 1º de abril, ia ficar uma piada perfeita. Mas enfim... seria o grande lançamento do mês de abril, agora não é mais, porque vai ter o Final Fantasy VII Remake uma semana depois, aí quem estava... Eu sou aquele tipo de pessoa que pensa assim, poxa, vai sair o Resident Evil 3, não sei o que, aí no mesmo mês, uma semana depois, não, vai ter o Final Fantasy VII, e agora? E agora?
O que faz?
Deu ruim. Apesar de que, né, senhoras e senhores, a segunda parte ainda vai levar um tempo.
Acho que vai ser mais uns 10 anos pra sair. Vai sair pro PlayStation 6. Uns anos, então
vai ser uma parte por geração.
É.
Então acredito que dá pra deixar pra depois ele, já que você não vai conseguir terminar a história toda de uma vez.
Eu me recuso a comprar esse jogo, velho. Eu me recuso a qualquer pessoa do meu círculo de amizade, manter qualquer pessoa do meu círculo de amizade que comprar esse jogo, velho. Porque é incabível. Cara, é incabível. Os caras lançar um jogo que vai ser dividido em 4 partes, full price, saca?
Qual jogo vai ser dividido em 4,
então, cara? Então, vai ser full price?
Então Final Fantasy VII é o Exódio dos videogames, né?
Por aí.
Eles não deram preço aí, que eu saiba.
Ainda sabem disso, né? Vai ser dividido em 4?
Não, assim, uma coisa é fato, que ele vai ser dividido em mais de um... vai ter mais de uma parte. Ou seja, esse Final Fantasy VII Remake vai sair em abril, dia 10 de abril, que foi adiado. Não é a história completa do Final Fantasy VII que você jogou lá atrás, no PlayStation 1.
Essa parte
CD de migar, 1, né? Do Play 1, sabe?
O equivalente ao disco 1.
Caralho, não sabe.
Assim, você que é novinho, que é novinho e tá ouvindo o nosso programa, há muito tempo atrás, na época do primeiro PlayStation, os jogos vinham em vários discos, quando o jogo era muito grande, geralmente os RPGs. Final Fantasy VII, ele vinha, eram 3 discos, né?
Vamos confirmar isso, essa informação.
Eu acho que era 3, um amigo meu tinha, acho que era 3 ou 4.
Não lembro.
Vinham em vários discos. 4 eu acho que era o 9.
O 8 também era 4.
O 8 era 4.
O 9 era, era o maior de todos, o 9, eu acho.
É, o 9 ele já usava, tipo,
caramba,
um
aquele 9, misericórdia.
É, mas enfim, o ponto que eu tô querendo trazer aqui é o seguinte. Os jogos muito grandes, eles eram divididos em mais de um disco. Acho que o Final Fantasy VII eram 3. Aí, o que que acontecia? Você jogava lá, não sei o que, aí chegava num determinado ponto.
Três discos,
exato. Você tinha que salvar o jogo, aí o jogo falava, troque para o disco 2. Aí você troca para o disco 2, carrega seu jogo e continua. Aí, fazendo uma analogia para esse tipo de produto, esse Final Fantasy VII Remake que vai sair agora em abril, vamos colocar assim, trocar por miúdos, que ele é o equivalente ao primeiro disco lá da LA1.
Ele é o braço direito do Exódio.
É, tipo isso. Agora, só que a própria Square, ela ainda não sabe dizer em quantas partes que vai dividir o jogo.
A gente supõe que são 4, vai ser 3.
Ó, eu vi uma outra notícia aqui de junho do ano passado agora, falando que vão ser em duas partes.
Aham.
Uhum. Agora,
eu lembro disso.
Acho difícil, duas partes só.
É, porque até lá já vai ter uns Blu-ray aí de 100 GB,
né? Mas peraí, assim, só uma dúvida. Se ele vai ser dividido em partes... Por que que eles não estão anunciando como Final Fantasy VII Parte 1?
Porque quer pegar o pessoal desprevenido pra poder tirar um cascalho.
Desprevenido mesmo? É. Assim, tipo, você tá no meio do jogo, aí não, de repente aparece até uma continua?
Não, aí eu acho que construíram de um jeito que aí chega no final e tipo assim, nossa, agora eu ia esperar. Igual o final de God of War. Tipo assim, a história acabou ali, mas você sabe que continua, entendeu? Acho que a ideia vai ser mais ou menos essa.
Revolution no cinema e aparece lá, continua.
É
igual quando você tá assistindo De Volta para o Futuro Parte 2, acaba o filme com o trailer da Parte 3.
É, exatamente.
Bem dessa.
Tipo isso aí mesmo. Não, pois é, aí assim, no caso nesse caso mesmo do Final Fantasy, beleza, o adiamento foi de, acho que não chega nem um mês, ele ia ser lançado no início do mês de março, acho que era dia 3, não lembro agora. Mas assim, acho que não.
É um mês
pra quem
pouco,
esperou, sei lá, 20 anos pra poder jogar esse negócio, esperar mais um mês, acho que não mata ninguém. Agora, o outro jogo grande que ia ser. Que ia ser lançado agora nesse primeiro semestre, esse já foi jogado lá pra quase no final do ano. O jogo dos Avengeiros, dos Vingadores.
Essa foi inesperada, cara.
É, esse aí foi. Pegou assim
mais problemas.
Ok, né? Mas esse aí já foi pra um pouquinho mais longe. Ia sair em maio, jogaram pra setembro. Vai sair lá pra setembro agora. E assim.
Eu acho que é pra consertar os caras.
Não tem nem gameplay direito na internet.
Que esse cabelo, sei lá.
Não, assim, na notícia. Quando saiu a notícia, o pessoal lá, da Crystal Dynamics. É tão legal quando a gente fala os nomes assim na pronúncia, é Crystal Dynamics.
Não, agora é tudo cristais dinâmicos, velho.
A gente tá traduzindo tudo, verdade. Os dois caras lá da cristais dinâmicos.
Fantasia
dinâmica.
Final 7.
Refeito.
Refeito.
Então, eles falaram assim, não, é porque a gente tá... Como é um produto da Marvel, a gente é muito fã, a gente sabe que o pessoal que tá esperando...
Marvel não, maravilhosa.
É, da Marvel. Eu tô me adaptando, eu tô no período de adaptação, dá um desconto aí. Eles viraram e falaram assim que... Ah, não, eu sei, é um produto da maravilhosa. E eu sei, e nós como fãs, e vocês como fãs, a gente sabe que vocês estão com uma expectativa alta e tudo mais. Então, assim, a gente precisa de um tempo mais pra dar aquela polida, pra deixar o jogo redondinho, do jeitinho que vocês merecem, do jeitinho que vocês querem, papapá. Aquela conversinha pra boi dormir, vamos falar a verdade. Que assim, ó, o jogo não tá legal, vamos dar um jeito aqui mais um pouco. Mas é o que eu vivo falando, cara, antes adiar um jogo pra poder lançar ele direito, do que lançar ele de uma vez e ficar dependendo de um monte de update quase que todo dia, pra poder consertar.
Ou de DLC, né?
É uma coisa que nem a EA tá fazendo mais, eu acho que ela finalmente aprendeu.
É, agora ela lança um jogo um pouco mais caro, mas todas as delícias de graça.
É,
entre aspas,
porque ela faz a cagada, né? Aí tem que ficar limpando. Mas assim, foi eu vejo que o jogo foi adiado, eu penso assim, ó, o pessoal realmente tá preocupado com o que eles estão querendo entregar ali. Então eu vejo com bons olhos isso. Toda vez que eu vejo. Dependendo do jogo, eu fico até meio chateado. Por exemplo, se acontecer com Cyberpunk, eu vou falar assim: ah, cara, não faz isso comigo, não, cara. Isso quebra minhas pernas, não faz isso. O Cyberpunk não. Agora com os outros pode adiar à vontade. O Cyberpunk não adia, não, por favor. Não, não, não. CD Projekt Red. Não, CD Projekt Vermelho. gente tá ligadinho, né? A CD Projeto Vermelho, acho que ela nunca fez isso. Nunca me lembro. Mas eu acredito que o Cyberpunk, Keanu Reeves, ainda vai chegar lá em abril, de boa. Então, vai ser. Não, é tirar o fôlego.
Tirador, né? De ar.
É, tirador de ar. Não, é, não, é tomador de bafo.
Caraca. A galera não vai pegar mesmo.
Ah, velho, com o tempo a gente pega. Com o tempo a gente pega. Isso tá bom. É uma questão de treinamento mental. Então é isso aí. O ano mal começou, já adiaram dois jogos. Imagina o que vai adiar daqui pra frente, hein?
Tomara que não adie, hein? The Last of Us.
Mais. De novo? Porque já adiou uma vez.
Ai, tomara que não adie, hein?
The Last of Us. E Ghost of Tsushima deixaram a janela em aberta, né? Pro terceiro trimestre.
É. Cara, vai ser jogo de lançamento do Play 5. Vai ser igual The Last of Us. Saiu pro 3 e pro 4, The Last of Us. Ghost of Tsushima vai ser pro 4 e 5, mas tem que ir lance do que vai rodar o jogo do 4 no 5, né? Então, sei lá.
Então, o que eu acho que o The Last of Us, ele vai sair antes de lançar o Play 5, né? Uhum. Igual foi o primeiro. E aí, assim que lançar o 5, dali uns meses lança ele remasterizado, blá, 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 o último de nós.
É aquela entrada que eu falei lá no...
É, vai lançar pro 4, aí pro 5 vai sair a Definitive Edition. Não, edição definitiva.
A estação de jogos 5.
Isso. Estação de jogo. Então, partindo para o próximo tópico da nossa pauta que não existe, vamos falar aqui sobre eventos. Saiu a notícia de que não vai ter PlayStation na E3 desse ano. Pelo de segundo novo? Ano confirmaram. Primeiro tava rolando uns rumores, será que ele vai? Será que ele não vai? Aí saiu a confirmação essa semana de que a PlayStation não vai aparecer na E3 esse ano de novo. Ontem, ano passado, ela não foi. Esse ano ela não vai também.
Mas no passado teve
isso. Aí só que em contrapartida eles viraram e falaram assim: não, esse ano a gente tá com foco aí em vários eventos aí voltados pro consumidor, a gente tá com uma line-up de jogos pro PS4 muito grande pra gente apresentar, aí esse ano a gente vai lançar o PlayStation 5, a gente quer criar uma atmosfera legal com os fãs e não sei o quê. É o famoso, como eu disse agora, conversa pra boi dormir, né? Porque...
E cá entre nós, cara, eu na minha opinião de profissional amador, eu acho que a E3 já tá muito caída já, cara. Não pois sei é, cara. O que vocês acham, mãe?
Eu acho que desde quando começou a abrir pro público, a feira, sei lá, deu uma caidinha mesmo.
Igual a gente antes...
Quando era um negócio mais restrito, mais fechado, acho que o pessoal tinha mais... O pessoal que eu digo assim, a Sony, Microsoft, Nintendo, esse pessoal, sabe? Eles tinham mais... acho que eles ficavam mais à vontade pra poder apresentar as coisas. Agora, como é aberto pro público, aí o pessoal já fica meio, sei lá, velho. Aí já vai estar todo mundo esperado. Lá pra poder julgar,
avaliar. Eu acho que a Game Awards tá sendo mais expressiva nesse sentido do que a E3.
Qual?
The Game Awards tá sendo melhor pra...
Mas aí no caso do Game Awards tem a questão também da época que acontece, né? Final do ano, o pessoal já tá. Tipo assim.
Sendo que a Sony, ela tem a PlayStation Experience fim de ano também, então ela.
Se bem que nem isso ela tá fazendo mais.
É. E tem aquela parada que também eles meio que distribuem as novidades entre esses eventos, né? Tipo, um pouquinho na época da E3, um pouquinho no fim do ano, tá? Eu acho assim, acho que tinha que jogar a bomba uma vez por ano e boa.
É tipo o Perna com o dia da bazuca dele, né?
O dia da bazuca sempre vai acontecendo.
Pois é. Aí o mais engraçado nessa história foi o que aconteceu no dia seguinte. No dia seguinte, o Xbox veio: ah, a gente tá confirmando já a nossa presença na E3 e tal, e não sei o quê. Gente, calma. É tipo assim, parece aquele negócio de: ah, o cara terminou com a mina, aí o cara já foi pra cima, sabe? Aí, quando eu vi isso acontecendo, eu falei assim: caraca, velho, espera o luto um pouquinho. Espera passar o período do luto, aí você vai. Não, no outro dia já chegou o tio Phil, eu gosto de chamar de tio Phil. É.
Tio Phil.
O tio Phil, no caso, o Phil Spencer, chefe da Xbox, virou no Twitter e falou assim: gente, ó, a gente vai estar lá na E3 esse ano, vai ser muito massa e não sei o quê, a gente tá com um monte de coisa pra poder mostrar pra vocês. Tanto que eles já mostraram o que, que eles estão querendo mostrar, né? Que no Game Awards eles mostraram finalmente lá o monolito novo deles lá. E eu me lembrei de uma coisa quando eu vi que, assim, no último episódio do ano passado que a gente gravou, a gente estava comentando sobre consoles bonitos, consoles feios, coisas desse tipo, né? E o Gabriel estava falando que ele gosta dos designs mais minimalistas. Na hora que eu vi aquele... O novo Xbox lá, aquele Series X, a gente tá traduzindo tudo agora. Aí. Eu lembrei do Gabriel na hora. Eu falei assim, nossa, o Gabriel deve estar tendo um orgasmo vendo esse negócio aqui.
Ah, cara, quando a gente estuda um pouco de design, a gente fica doido nesse trem minimalista aí.
Pois é, que você achou?
Não, vamos falar sério, o nome é horrível. Vamos falar sério, o nome é horrível.
Não, o nome não ajuda em nada.
Não, o nome não ajuda em nada porque você já sabe que vai ter um Xbox por ano.
É.
Porque vai ser uma série de...
É.
Cara, vai ser igual celular agora.
Vai virar patifaria isso aí.
Série S, série X,
série O. Tem que ser então série XX, né? Que nós estamos em 2020.
Que nada. Não, vai ser igual o Mega Man, já viu? Que Mega Man é aquele negócio lá. Ah, é o ano 2100 e XX, sabe?
Né? É isso aí.
Erro.
É que eu tava tentando lembrar se era 2100 e alguma coisa ou era 2000 e XX, tá?
Não, no Mega Man, Mega Man X é 2100 e alguma coisa.
Depende do Mega Man. O nome não ajuda.
Battle Network é 2000.
O nome não ajuda. Cara, o PlayStation é o melhor pra colocar nome, que é na ordem. 1, 2, 3, 4, 5. Naturalmente você já sabe que o 5 é melhor que os outros.
É. Agora o Xbox 360, Xbox One, uai.
É, aí chega um pai desavisado pra comprar um videogame pro filho dele e tá lá, não, tem o Xbox, o 360 e tem o One, né? Senão eu vou levar o 360, que acho que é melhor, né? Já saiu 359 desse One aqui, né? 358 depois desse aqui, né?
Não, o legal foi o Manny, o nome do Play 5.
Cara, logo os do Play memes 5. Daquilo lá, cara, era um melhor que o outro, cara. Eu adoro a internet por causa disso.
Caralho.
Não, eu tava escutando um outro podcast, acho que era do pessoal do Reloading. Eles fizeram um comentário sobre isso muito bom. Acho que eles falaram assim, não, o cara lá da arte, lá do setor de arte lá, ele já tem uma pasta lá até o 20. Já deve ter uma pasta lá até o 20, tudo feito. Que assim, eu acho que o cara vai trabalhar não sei quantos anos na empresa, ele já deixou pronto até o 20, que aí antes dele aposentar já tá tudo pronto lá. Não, vai lançar, sei lá, o PlayStation 7. Não, tá pronto aqui, ó. Só publicar isso aqui.
Você não precisa nem mandar a arte, cara, mas não, é igual...
Já fica lá, já. É igual a Coca-Cola, cara, desde 1900 é a mesma louca. Só os três primeiros anos.
Mas cara, assim, mas eu acho que teve aquela a CES 2020, aquela feira agora no início do ano. Aí teve o anúncio do logotipo do PlayStation 5. Aí, beleza, velho. E aí? Tipo assim, eu vou fazer uma pergunta, eu quero que vocês sejam bastante sinceros. Alguém esperava alguma coisa diferente do que foi mostrado ali, pelo menos no logotipo do PlayStation 5?
Não. Não, eu não esperei nada, não.
Então, só um adendo, o logotipo do PS, do PlayStation 5, ele é baseado no do PlayStation 4, mas o do 4 não é baseado no do 3, nem do 2, nem do 1.
Uhum. É baseado mais próximo do 2,
né? O 2 é o Homem-Aranha, eu lembro disso.
É tudo o 3 era o Homem-Aranha.
Mas é tudo uma evolução do 2.
Uhum.
E o 2 é aquele todo retinho, uhum. Sabe? Todo quadradinho. E o 1 era aquele com as letras maiúsculas, minúsculas e tal.
Sim. Não, o 1, na verdade, então, o 1, na verdade, ele tinha... O primeiro, né? Tem aquele logo do PS, da família PS lá. Que eles chamam de PS logo, PS Family, uma coisa assim. E escrito PlayStation embaixo. Aí o segundo é aquele todo quadradinho, do 2. Aí do 3, aí o do 3 foi aquele do Homem-Aranha. E foi quando nasceu então, aquele redondinho que eles usam até hoje.
Então, mas a primeira fonte do PS3 foi a do Homem-Aranha.
Sim.
Isso, mas assim, a do console, a da logo.
Mas, cara, a Sony chegar na feira, não, esse aqui é o logotipo do PlayStation 5, dá vontade de levantar no meio da plateia. Beleza, mas e aí? Cadê o videogame? Vai ser aqui ali mesmo, com suporte pra colocar a pizza pra não esfriar?
Pô. Começaram a soltar um monte de concept que fã faz, cara, é um mais feio que o outro, velho. Eu acho que...
Posso fazer minha aposta?
Pode.
Vai ser vertical, igual o Xbox, você vai ver.
Nada, filho. Ele vai ser. Ele vai ser inclinado, vai ser igual a Torre de Pisa. Vai vendo.
É, porque... oh, o Wii, ele era inclinado. O Wii, aliás, o Wii.
Não, a base dele é inclinada.
É, a base dele é inclinada pra ele ficar meio.
Ele deixava meio a base, ele deixava limpo.
Eu tenho o Wii aqui.
É. Se bem que o PlayStation 4 ele é inclinado, né?
Ele é itálico. Né? É itálico isso.
É, e o Xbox é em negrito. É,
se fosse o Switch, tá em pé também.
Exatamente.
PlayStation 5 vai vir sublinhado, ele vai vir com pad, sabe?
Não, ele vai vir. Ele vai vir taxado duplo. Não, o PS Pro.
Negrito.
O PS4 Pro já é taxado duplo.
É, o PS Pro é taxado duplo.
E é itálico e taxado duplo.
Ele é tipo um Big Mac, né, velho? Ele é 3 camadas.
O Big Mac. É um pavê, né? Camadas.
Mas eu gostei, acho que o Gabriel tinha falado que, assim, que é legal esse design do Xbox novo, porque ele cabe em qualquer lugar. E ele não destoa da mobília, né? Ele fica meio... Ele é discreto.
Ele é tipo, legal. Você tá andando no meio da montanha e tem um monolito lá, velho.
E, aquele sim...
A pessoa vai chegar, velho, o que é isso?
Aquele sim, ele não tem um suporte pra pizza, não. Ele tem pro sanduíche, pro misto quente lá, pro bauru.
Não, é...
Você pode deixar o pão ali em cima que fica quentinho.
É, ou senão você bate bituca de cigarro.
Não, velho, não. Que ali deve ser no, ali com certeza deve ser o cooler dele, vai soprar cinza pra todo lado. Vai ser cinza de vulcão, né? Pof! Na hora que ligar ele, pof!
Cara.
Não, agora que chegou o monolito, a humanidade finalmente
Aí. Mas uma coisa eu achei bacana foi o seguinte: o controle é o mesmo.
Amém.
Praticamente.
Amém. É o mesmo controle. Eu acho controle... que, sei lá, controle não dá pra um.
É o que tá que dando certo. Uma coisa muda, que deu certo naquele Xbox é aquele controle. Ganhando, né? O controlezinho bom, realmente. O controle
é muito bom. Mas ele, sim, pra jogo de tiro é muito bom. Agora, pra jogo de luta, ele não serve, não.
Não, pra jogo de luta. Se você quer jogar sério o jogo
aí
de luta,
o melhor
você
compra do Switch,
um stick lá, um
arcade. Ah, não, é qual, Lucas?
O Pro Controle do Switch é melhor.
Aí, olha só.
Mas
a inclusão.
Em questão de controle, o melhor considerado para jogo de luta é o do Super Nintendo. É sério.
Rasga o seu dedo, você fica...
Sai com o dedo ralado, só se for, né?
Tipo, essas galera pra tipo campeonato aqui no Jovem Arcade, os caras jogam de controle do Super Nintendo, velho.
É.
Mas sai com o dedo todo ralado, não, filho, também,
você,
né?
Você põe a camisa. Seu...
Cheio de bolha.
Aquela mesa com joystick, eu sei, botão, eu esqueço o nome daquilo toda vez.
É o do Mega Drive. É melhor.
Não é o Mega Drive.
Ele Sega Saturn.
Não é o nome do videogame.
Arcade.
Isso, é.
Arcade.
Isso é o melhor.
Arcade,
a Arcade sempre foi a melhor. Todos os caras que jogam pro, assim, nível, assim...
os caras que jogam sério jogo de luta só usam isso.
Mas o que eu falei, Perno, os caras que... Os caras... Pro que não usa o arcade, eles usam o controle do Super Nintendo, véio. Ou do Play 4.
Aquele 8-bit?
Não,
8-bit.
Aquele 16-bit mesmo.
Um bit.
Não, é porque tem um controle do Super Nintendo que tem que uma empresa...
É o 8-bit 2,
8-bit 2, que eles pegaram o controle do Super Nintendo e modularam ele com...
Com Bluetooth.
Com analógico e Bluetooth.
Eu tenho
esse. Ah, é maravilha.
Lá é bom mesmo.
Inclusive, eles vendem um...
Então encaixa atrás.
Eles vendem um donglezinho pra você encaixar o receptor Bluetooth num Super Nintendo de verdade. Sim. Pra você jogar com ele.
Eu já joguei com isso. Na época do Super Nintendo era auge, velho.
Uhum.
Só que não era Bluetooth, era infravermelho, né?
Nossa, era muito ruim.
Sua mãe passava na frente, aí você perdeu.
Nossa, não, é mais... Nossa, não, cara, não bota o fio de volta aí, pelo amor de Deus. Então vamos lá, vamos partir então para o último tópico da nossa pauta inexistente de hoje. E, ironicamente, olha só que coisa absurda. Primeiro programa do ano, a gente já vai falar de Nintendo aqui. Cara, não acredito que eu tô fazendo isso, mas enfim.
Eu Nintendo essas coisas também.
É, Nintendo isso, né?
Nintendo.
O pior de dois mundos finalmente se encontrou, que são Pokémon e DLC. Eu vou deixar o Lucas introduzir esse assunto, porque ele, dentre todos aqui, ele vai saber opinar melhor, porque ele tem um Switch, ele tem Pokémon, ele vai saber dar uma opinião muito mais embasada sobre essa decisão aí. Essa, como é que eu vou dizer assim? Esse negócio que tá acontecendo aí. É porque assim, ó, era uma coisa que todo mundo já esperava, mas não que fosse da maneira descarada como o Lucas vai descrever pra gente agora. Por favor.
Ó, Lucas, só uma coisa. Eu fico de advogado do diabo, beleza?
Você que sabe.
É porque você quer ser o Keanu Reeves, né,
Ossa? Não, eu fico. Eu fico de advogado do diabo e você desce a lenha. Vai.
E com o lançamento do Pokémon Sword and Shield, não vieram. Os Pokémons não. Todos, quer dizer, os 700 e tantos Pokémons que desde do XY e do Sol e Lua, eles já tinham mais de 800, eu acho, Pokémons. E não tinha nesse Sword and Shield 400 Pokémons com os novos. Então tinha poucos Pokémons antigos. E no meio dessa história, você e quando eu joguei o jogo, é possível perceber que parece que tá faltando coisa no meio do jogo. Eles tiraram Pokémons muito conhecidos e os fãs reclamaram muito. E no meio dessa história, agora, nessa última semana, a Game Freak disse que, não, vamos lançar um DLC com mais de 200 Pokémons antigos e uma história a mais, valendo $30 para o Pokémon novo. Aí você olha assim, a Game Freak safada, e aí não vou xingar não. Ô Game Freak, estão aí?
Sim. Aham. Uhum. É que a gente tá prestando atenção.
Então, eu gostei do Game Freak safada.
É
que eu nunca...
É o Game Freak safada mesmo. Eu não posso xingar, tem que evitar eu xingar, mas... É o Game Freak safada. É claramente o que vocês fizeram foi o seguinte. Vocês cortaram metade do jogo, metade dos pokémons, que já estavam prontos pra vender um DLC. Que claramente você sente falta de uma história no meio do jogo. Que eu joguei mais, eu joguei, já zerei o jogo já. E você sente falta uma história no meio do jogo, alguma coisa pra preencher. A história, ela é rápida, simples... E você percebe que tem falta personagem, falta algumas coisas, mas na própria história, no sentido, comparado aos outros jogos de Pokémon, não tem história muito elaborada.
Deixa eu fazer então, uma pergunta aqui, baseada nisso que você falou. Você falou que tem pedaço da história que tá cortado, mas fica meio que descarado, que assim, não, esse pedaço aqui... Assim, que uma coisa é quando não conta uma história e depois ele pega uma história e encaixa num lugar que você... Às vezes não percebeu, não viu, passou despercebido, uma coisa assim. Aí no caso você tá falando que dá pra ver claramente que alguma coisa tá faltando ali e que...
Eu queria entender o claramente com base em quê? O que tá descarado ali que tá faltando? Isso que eu não tô conseguindo entender.
É porque, claro, história, a história envolve todos os líderes de ginásio da região e meio E o que eles só contam isso de história, não tem a história no meio. No meio da história, você vai passando pulando de ginásio em ginásio, sem nenhuma muita informação, sem algum. Você pensa quando você tá jogando um jogo, e no meio da história você tem uma side quest, alguma coisa assim, que vai. Ou alguma coisa da história que vai lhe trazendo algumas novidades, alguns. Algum backstory dos personagens, algumas coisas assim. E eu não percebi isso. Você não tem backstory de personagem. Você não tem... sei lá, na minha opinião, eu claramente percebi que falta coisa. Faltava um conceito na história que depois eles resolveram apresentar. Provavelmente...
Tá. Pela explicação que você tá dando, do jeito que você tá dando, que você também tá evitando de dar spoiler... Eu não consegui detectar, pelo menos do jeito que você tá falando, tá faltando alguma coisa, sabe? Pra mim, do meu entendimento, baseado no que você tá explicando. Então, pra mim, assim, do tipo, tá só... Tá, você tá achando mesmo, é a sua opinião.
Isso, é minha opinião.
Eu sei que é uma parada de opinião, só que, tipo, eu não tô conseguindo comprar a ideia.
É porque eu não consigo dar história. Mas o principal, na minha opinião, a história faz falta... Mas o que o pessoal mais reclama mesmo é a falta dos pokémons antigos. E, por exemplo, não tem Bulbasaur e não tem Squirtle no jogo. Você fica assim, por que não tem?
Ô Lucas.
Porque Lucas. Não tem os lendários. Cadê os outros lendários? Não tem nenhum outro jogo que tinha essa falta. E aí, meio que, de repente, eles lançam um DLC com mais coisa por $30 e meio que...
Agora, posso dar a primeira advogada? Da minha primeira advogada? Primeiro. Pode. Durante a primeira expansão, né, que vai ser a Isle of Armor, que vai ser lançada no meio do ano, vão vir os iniciais antigos. E os pokémons que serão adicionados através da DLC vão estar incluídos em todos os jogos, independente de você comprar a DLC ou não. Você vai poder transferir dos jogos antigos e vai poder receber eles através do trade que o nome mudou. Mas você vai...
Troca, vamos dizer assim.
Então você vai conseguir obter os pokémons novos, independente de você comprar a DLC ou não. A DLC é para ter uma experiência de jogo a mais, além de ter as roupinhas e a parafernália toda. Mas todo mundo vai ganhar, independente de comprar, de gastar os $30 ou não. Beleza?
Mas qual a graça de você ter um Pokémon trocado, se depender de outra pessoa para capturar, para fazer aquilo? Então, tipo, e são 200 pokémons, imagina, você vai ter que precisar trocar 200, ter 200 trocas.
Mas, cara, as trocas você faz sem
quiser completar sua deck.
Você deixa lá falar, ó, eu tenho pokémon tal, quero tal. E você tá lá e de repente, olha só, alguém trocou. Tipo, você nem fica esperando mais.
Não tem mais essa mecânica. Acabou essa mecânica.
Como assim?
Não tem mecânica de espera, que esqueci o nome, o GLG, alguma coisa. É a mecânica no Sol e Lua e de XY, é só entrando.
Não tô falando do GTS. Mas você GTS. Pega e coloca lá o Pokémon pra... Ah, a galera troca. Não tem o GTS, mas é como se tivesse. Ele tá integrado o negócio. Você não precisa...
Não tem GTS, não tem troca. Você não espera a troca dos outros. Você só pode... Ou troca pro código, ou troca local, ou troca surpresa. Só tem essas opções. Não tem, você não pode deixar seu Pokémon lá esperando lá e algum dia alguém pega e troca um...
Lucas.
Não existe mais isso.
Me tira uma dúvida rapidão aqui.
Pode
falar. Eu joguei todos até o X. Depois disso eu chutei o balde. Assim, você falou que tá faltando história. Eu joguei todos os outros Pokémon, cara. É assim. Aí você vai pro ginásio, aí você vai pro ginásio, aí você vai pro ginásio, aí brota um Rocket, aí você vai pro ginásio, você vai pro ginásio. É o Rocket, faz uma coisinha que envolve um lendário, alguma coisa assim. Aí você mata os Rocket, né? Vence o líder deles e volta pros ginásios e acaba. Pra mim é a história de Pokémon.
Eu vou falar. Jogo de Pokémon é skin atualizada. Pronto, falei. É o mesmo jogo com skin atualizada.
Pois é, cara. Eu não vejo mudando. Até o X. Eu não vi mudança de nada. Agora, outra pergunta que eu vou te fazer pro Lucas aqui. É quantos Pokémon, assim, que tá faltando?
Os bons.
Ao lançar o Sword and Shield, tinha... com todos os novos,
estão 400
e alguma coisa.
Agora eu tô pegando de base que se...
E aí falta mais de 400.
É o Sword e o Shield, os dois juntos.
Uns 500 falta. O Sword and Shield falta uns 500.
Não.
Agora que vai vir, porque vai vir bicho extra, então deve chegar aí uns 500.
É, porque assim,
vai vir mais 200.
Lá no começo,
vai chegar 600.
Não, 200 incluindo os antigos, ou as formas Galar novas e os Pokémons extras ainda, os lendários extra e tal.
É porque lá no começo tinha o Red e o Blue. O Red e o Blue, os dois se completavam e você pegava tudo. Eu quero saber, com o Sword Shield, os dois juntando, ainda vai ficar faltando 400.
Isso,
sim,
por aí.
Sim. Não, então...
Porque, deixa eu ver se eu entendi aqui.
Safados,
é porque no Sword e no Shield não existe a National Dex, né?
National Dex.
Não, só tem a da região. E mesmo assim você não consegue obter boa parte dos Pokémon. Você não consegue obter de nenhuma outra...
De novo, eu acabei de falar
não
isso.
Tá nem...
Independente de você comprar DLC ou não, você vai conseguir pegar os outros Pokémon. É o Undertale.
Mas vai ser muito mais complexo.
Então, eu vou concordar com todo mundo. A Game Freak aí foi bem safada, viu? Foi pouco não. Foi bem safada.
E eu acho o valor do
DLC isso foi uma coisa que na hora que eu ouvi, eu falei assim, caraca, velho, metade do valor do jogo só de conteúdo extra?
$30 eu achei meio caro, meio salgado.
Mas
pra o que eles querem disponibilizar,
meu... Assim. Tem a galera aqui que não continuou jogando os Pokémon, né? Abandonou ali no XY e tal.
Moço, abandonei do Gold.
Lembra do Pokémon Black White, perna? Perna. Você lembra de Pokémon Black White?
Uhum. Lembro.
Então, não era a melhor história de Pokémon ever? Foi Black White?
Além de ter uma história boa.
Ele é a
melhor história de Pokémon, foi Gold.
A melhor Silver. História. Não, Gold Silver também não tinha história. Gold Silver
história
era. Ginásio. só nos remakes teve um pouquinho de história que foi por DLC, lá que você encontrava o Giovanni de volta.
Do White Black tinha umas coisas que dava pra fazer cooperativo. Black,
mas era tipo no Silver era o Giovanni, Gold e o Jean.
Cala a boca, idiota.
Vamos esperar a galera agora.
É porque no Gold e Silver o Giovanni tá desaparecido.
Sim, mas numa DLC do Heart Gold Soul Silver você reencontrava o Giovanni e enfrentava ele.
É que ele tá desaparecido.
Tecnicamente, o Giovanni é o pai do Silver. Que é o
Gary.
Outro carinha lá.
É o Silver do.
É, o vilãozinho. O
rival. O esquisitinho.
Ele rouba o Pokémon.
É o Gary genérico.
É o Gary genérico. Mas assim, o Black White foi o único jogo de Pokémon até hoje, dentro da linha principal, que teve uma história mais profunda. E é profunda mesmo. Você pega e depois quando você joga o Black White 2 ainda expande um pouquinho mais ainda a história, toda a questão do N, do pai dele e aquela parafernália toda. Então é o único jogo que tem realmente uma história dentro de todos os jogos de Pokémon. Todo o restante de Pokémon é bem superficial. E vamos seguindo aí a galera da PETA, que inclusive foi inspiração para o Team Plasma do Pokémon Black White. Pokémon é rinha de bicho. É um jogo virtual de rinha. E é nisso que se baseia e vai até o fim. Então a história é meio whatever mesmo. Eu sempre achei a história whatever.
Assim, só defendendo um pouco, o Black and White e Black and White 2 são os que tem mais história mesmo. Eles são... É absurdo a quantidade de história que ele tem.
É lindo.
E conteúdo que ele tem também.
Ninguém lembra do trem multiplayer que tinha não, gente? De uma casinha que você construía numa rua.
Eu gostava pra caralho. Sim, Johnny Avenue.
Aquela foi a melhor coisa que fizeram em todos os Pokémons, assim, disparado.
Era muito divertido. Era divertido de ficar fazendo aquelas coisinhas lá. E ajudava pra caramba também. Achar um monte de coisa.
Mas é assim, vocês querem um Pokémon completo? Vai ser o Pokémon GO. Pokémon GO, ele tá crescendo exponencialmente. Eu acompanho Pokémon GO.
Ele não é completo,
tá ficando muito bom, cara. O Pokémon
GO. Eu até tinha comentado isso no outro dia. Eu falei assim, cara. Se Pokémon funcionasse assim, tipo, lança um jogo base, vamos pegar o Pokémon Let's Go, por exemplo, que é o primeiro, que é o remake lá do primeiro. Aí, sei lá, a cada, nem que fosse dois anos no máximo, fosse lançando expansões. Ah, agora vai expandir pra região tal, e assim.
Tá lançando uma geração por ano.
E assim por diante, igual tá acontecendo com Pokémon GO, que o Perno falou agora. Cara, eu acho que ia ser muito mais interessante do que fazer isso que eles estão fazendo com o Sword Shield.
Tipo se usasse aquela mecânica do DC.
Deixa eu falar. Quer ver uma oportunidade de ouro que a Game Freak perdeu agora? De ter feito essa DLC, ao invés de lançar uma área nova, ter lançado Canto. Pronto, fim de papo. A DLC
Canto. Canto de novo. Tudo é Pokémon Canto
novo,
agora.
Não sei se lançaria Canto de novo, porque já tem um Let's Go já.
Você pega um barquinho ali de Galar e vai pra Canto. Você pega os Pokémon antigos de volta, a galera fica chorando de emoção e cada DLC que você vai lançando é um continente antigo extra. Ia fazer tipo um Pokémon global.
O que eu acabei de falar?
Galera tinha rasgado...
Tinha rasgado mesmo.
O fusquete de alegria. E a galera não tava reclamando. Ia pagar $30 assim, ó, mas ia jogar os $30 no monitor.
Aí valeria a pena $30. Mas o que eles
agora querem... Expandir o negócio e ainda não consegui completar a Dex lá, que é o principal do jogo, né?
Garotearam muito.
Sabe como é que eu fico nessa situação? Eu fico só assistindo. Tô igual aquele gif do Michael Jackson no cinema. Só pega a pipoca. Tô lá, vou comer minha pipoca e vou assistindo aqui.
Eu continuo feliz no meu Pokémon Sun e Moon. Nem cheguei no Ultrassom Ultra Moon, porque eu não gostei.
Ultrassom.
Jogo full price só pra adicionar uma forma nova pro Lycanroc. E umas Ultra Beast nova. Eu olhei e falei assim, que bosta. O problema é que não tem os Move Tutor, que eu gosto pra caramba. Que você ficar ensinando os golpezinhos lá, pagando Battle Point pros caras. Mas enfim, whatever. Vou esperar achar algum maluco vendendo por cinzão e compro dele. Porque eu não vou gastar quase 300 conto no Ultração Ultra Moon, não. E o Pokémon de Switch, eu não tenho Switch mesmo. Fazer o quê? Eu vou ter que esperar e provavelmente eu vou tentar ver se eu compro a versão seguinte.
E uma coisa que no próprio vídeo que eles disseram do DLC, quando eles divulgaram, eles falaram que essa DLC não é a mesma coisa que uma versão atualizada, como Platino ou Ultração, Ultramoon. Eles falam claramente.
Cada vez que sai Ultração,
então, claramente, né, provavelmente eles vão lançar.
No áudio eu fico imaginando um bebê.
Ultração.
Ah, Ultração.
Pokémon,
mas. Tem vários,
no,
né?
No, eu falo mas... que é o, a casa. Todo jogo de Pokémon tem uma casa de um casal de velho que você deixa dois Pokémon pra poder eles bridar lá, sabe? Eu falo assim, toda vez que eu. Na época que eu jogava Pokémon, toda vez que eu jogava, eu chegava. Ih, olha a casa dos velhos aí, ó.
Oh, e vai ter o Daycare no Pokémon GO, viu? Eu tô falando pra você, o Pokémon GO vai arrebentar. Vocês anotam.
É o que falta no Daycare.
É onde você deixa dois Pokémons pra eles fornicarem e aí quando você volta tem um ovo.
Meu Deus. Aí tem que cuidar do Pokémon também.
Um dito e outro Pokémon.
Você pode deixar. Parado. Não. É a única utilidade do dito no jogo. Você deixa o dito e o outro Pokémon que você quer que ele tenha um ovo.
É.
E tem o dito.
Isso mesmo.
Como deve ser.
This is the way.
Você tem que
This
ter
um is the way to play Pokémon.
Mas assim, eu acho que era melhor eles terem lançado a DLC do que terem deixado pra lançar um outro jogo.
Eles vão lançar o jogo, você não entendeu, Jonathan. Eles
cara, vão a ganância é o que move o mundo hoje. Calma. Pode esperar que.
Eles pode vão fazer esperar a mesma coisa que Black
pelo
White.
Menos daqui
vamos
uns dois anos vai ter uma continuação ou tirar, sei lá, um Pokémon Ultra. Não, como é que é? Esse é Sword Shield, vai lançar o Ball and Arrow.
É, depois do Ultração, agora é um Pokémon na Natal, ué.
Spear. Ó, desculpa, Spear. Mas eles são uma empresa, eles vão fazer as coisas pra ganhar dinheiro. Se você acha que não tá certo,
e você que gosta de Pokémon, você vai comprar. Sim. Simples assim.
Se você gosta malucamente de Pokémon. Consegue comprar o jogo sabendo que tá acontecendo algo que tá errado, então me desculpa, você tá. A culpa de estar essa merda é sua, como diria Capitão Nascimento.
A culpa é que a Game Freak é uma empresa que dá passos muito lentos.
Cara, ninguém dá passo lento, velho.
Mas isso que ele fala é verdade. A Game Freak, de uns tempos pra cá, ela tá muito aquém do que ela já foi, cara.
Ela...
Não é de uns tempos.
Ela não
cá.
Inova, é ela não pensa em inovar, ela só quer fazer o mesmo com
porque se o pessoal se mobilizasse de verdade, tipo assim, vamos boicotar isso aqui. Aí a Game Freak vê que o negócio não tá dando dinheiro, aí sim elas iam acordar e iam voltar a fazer os negócios direito.
Já olha o que aconteceu com Assassin's Creed. Né? Depois que eles fizeram a lambança, que foi aquele Assassin's Creed Online, eles puxaram o freio de mão bonito e estão lançando. Com toda a calma, os próximos Assassin's Creed estão saindo Assassin's Creed.
Sim, os dois últimos foram muito bons.
Então, aí virou uma franquia bienal, velho.
Exatamente.
Aí virou Pokémon, né? Que é bienal também.
Antes de virar Pokémon, tem que virar FIFA, né?
Ó, se você quiser começar, vamos falar aqui sobre...
Deixa eu só fazer um adendo aqui. Eu gosto de falar que a Game Freak ela evolui muito lento. Então é tipo o FIFA, só que em vez de ser de ano em ano, é de dois em dois. Porque ela é mais lenta, então ela vai ficando ruim no tempo dela.
Sim. Isso é verdade. Mas se você vai ver lá, por exemplo, Pokémon com animação. A animação de batalha de Pokémon sempre foi tosca. Tosquíssima. Você vai pegar e jogar lá Pokémon Yellow, por exemplo. Você vai ver lá. Vai dar um take. O frame do Pokémon ele vai pro lado, pro outro e. Pro
cara, FIFA. Isso é inconcebível.
Pior que eles não mudaram isso. O Sword and Shield, eles não mudaram isso.
Exatamente. Exatamente.
Eles você dá um double kick e parece que o cabelo só pula.
É sério isso?
Não, eles estão tentando mostrar isso como se fosse identidade visual. A ideia deles. Ah, isso é a nossa identidade. Só que tem, por exemplo, o ataque signature move do coelho, que é sensacional. É Inazuma Eleven da vida. Ele pega uma pedrinha, ele faz embaixadinha, né? E dá um puta de um chute, uma bola de fogo, um chutão que você olha assim, meu caneco, que coisa linda. Só que você vai pegar, vai ver um Pokémon do surf e ele tá surfando de pé na água.
Não, o double kick, pô, ele simplesmente, o bicho sobe e desce.
Ele pula duas vezes. Então assim, A primeira vez que apareceu animação de batalha em Pokémon foi no Pokémon Cristal. Aí lançou Pokémon Rubi e Safira depois para o Game Boy Advance. O que aconteceu? Tiraram a animação de batalha. Só foi voltar no Emerald. Aí foi ter animação constante de novo de Pokémon na tela. Aí foi ter animação de novo de batalha no, um pouquinho melhorada no Platina.
Black and White.
Só foi ter a animação Black dele constante animação. No Black White. Então no Black White que ele fica tá parado na tela, ele tá se mexendo sem parar. Você nota ali que
é um GIF ambulante, né?
É um GIF bizarro. Na hora de bater, continua sendo. Dá um close no Pokémon oponente, ele pisca, o Pokémon pula. Enfim, eles sempre usaram isso. Agora eles têm tecnologia pra avançar mais que isso. Poxa, olha a animação do Cinderace. Tá lindo. Só que o restante do Pokémon não tem isso. Eles fazem uma animação massa pro Signature Move e o restante fica genérico. Mas, poxa, dava pra dar um comando corporal dos pokémons pra dar um golpe genérico? Dava!
É porque se eles perderem tempo demais fazendo isso pra batalha, não tem tempo pra desenvolver pra você fazer a fazendinha, o acampamentozinho, esses trem.
Tem isso?
É que isso aí é a ideia do 80-20, né? Isso é a ideia do 80-20, que é 80% dos...
Tem mini fazenda no Pokémon?
Não tem. É o acampamento. Por enquanto, não.
Tem um acampamento.
Mas daqui a pouco no DLC vai ter, que você vai poder plantar as berries.
Tem a fazendinha de berry?
Não, só no DLC
aí, vai ó.
Ter. Aí, tem ó. No Sun e Moon também.
Tinha no Sun e Moon.
Mas isso é bom, não é ruim não. É
um negócio que eu falo, ó. Assim, deixa eu falar uma última coisa disso aqui, que já tá estourando o nosso tempo, que é o seguinte, cara. Pokémon, eu vivo falando que já deu faz tempo. Não dá mais, tá difícil. Pra você que joga, beleza, mas cara, é dinheiro imensa, é seu, faz o que você quiser, dinheiro. Mas, cara, a gente não vai parar de falar quando o negócio estiver errado, quando o negócio estiver ruim, quando não estiver bom mesmo. Nossa, cara, porque... Ai, gente, Deus me livre. Mas uma coisa que eu mais critiquei foi a questão do preço, cara. Metade do preço do jogo completo pra expansão, putz, cara.
Se fosse 10 dólares, sei lá. Se fosse
20 dólares.
Ou sei lá, 24,99, que geralmente é o valor desses trem, entendeu?
É.
Mas, pô.
Assim, eu não digo que já deu. Eu só acho que se você quer pegar e continuar expandindo lá de infinito.
A opção é de quem tem o jogo.
Pokémon, que passa com qualidade, que faz certo. Porra, o jogo tá num console de mesa. Ah, nossa, é a grande revolução.
Caralho, que revolução lugar. Da Nintendo, então... hein? Parabéns, ó. Pelo amor, nossa senhora.
Que... O negócio que eu falei do Switch, eu esqueci. É, o Switch é a grande revolução.
Que consolão de mesa, consoles... hein? Que pariu.
É um console, mas é um console de mesa. Você consegue destacar e levar pra qualquer lugar. Qual o outro console de mesa que faz isso?
Que? Porque eu posso
qualquer
tirar
um e levar. Eu posso pôr na mochila e levar pra qualquer lugar.
Videogame funcionando de preferência. Que você consegue jogar dentro do ônibus. Você consegue pegar o seu PlayStation 4, tirar da tomada e carregar ele e jogar ele dentro
do ônibus. Cara, dependendo do equipamento, dá. Mas
dependendo do ônibus, se for aquele executivo, leito, coisa assim, acho que dá.
É, dependendo do equipamento, carregando 3, 4 baterias nas costas.
Não, tipo, tem uns ônibus leito aí que dá, né? Cara.
Cara,
esse jogo tudo é possível.
Pariu, mas, cara, eu vou jogar ao mesmo tempo que eu vou jogar
não
no Switch.
Amizade.
Ai, gente. Não, tá bom. Vou parar. Vamos parar por aqui, porque eu não estou afim de ser Cristina Brasil, Rocha nessa discussão de casos de família que tá virando isso aqui.
Antes de eu comprar um Game Boy e levar 5 par de pilha recarregável e boa.
Tá bom, já deu. Eu não quero ser Cristina Rocha nesse negócio que tá virando laços de família aqui. Daqui a pouco o Jonathan vai vir com a imitação lá da... Como é que é o nome da mulher, da Top Term?
Deixa eu terminar de falar, pelo menos, porra. Não, os caras me cortam pra tirar onda, só que vai tirar onda assim, só pra zoeira, só. Eu te conheço, gente. Caramba.
Cara, mas eu só tô falando a verdade, velho.
Mas é um console de mesa que você tira.
Sim, mas, pô...
Podiam ter pego o Pokémon e levado ele a um novo nível. Ter melhorado, ter tido mais capricho. Não só ter, nossa, a gente fez aqui uma área grande que você pode caçar os Pokémon ao ar livre. É igual o Perna falou, tem isso em Pokémon GO e você sai de casa. É interessante, Mas, sei lá, já ficou meio pra trás isso. Eles podiam ter tido mais carinho no jogo e melhorado as animações de batalha. Isso já teria feito já um jogo até melhor. E eles daí cortaram o Pokédex, eles não tiveram capricho nas animações, e isso desanima. Isso desanima. E aí agora vem com a DLC, com duas DLC no caso, né? Com um preço desse, aí os caras estão de sacanagem.
Eles cortaram a Pokédex, o ápice do Pokémon, que é colecionar Pokémon na Pokédex.
Agora que
eu não falei, acho que pode encerrar. Em todos os jogos existe a National Dex, que é pra você pegar todos, desde o número 1 até o número, sei lá que número que já tá stream.
Deve estar no mil já.
Aí nesse último jogo, que era pra ser, que tinha tudo pra ser, esse aqui vai ser a versão mais top, vamos dizer assim, dos Pokémon, não tem.
O primeiro Pokémon, o primeiro jogo da linha pau do Solid. Nossa. E os caras foram fazer o Pokémon dar pulinho pra dar o Double Kick, cara. Isso é muito broxante. Isso é ridículo.
E focaram fazer vender um DLC pra vender o resto dos Pokémons.
É, e vai piorar. Só vou terminar dizendo isso. Vai piorar.
Então, se você não concorda com isso, não financie isso.
Pois é,
financia.
Gente. Abre o olho.
Mas não adianta. O grande problema do Pokémon é o seguinte, pô. Pokémon, ela não vive só dos jogos. A maior parte do lucro que Pokémon tem é do merchandising. É de boneco. É de chaveiro, de coisinha. Então, lá no Japão, né? Meio que os jogos não influenciam tanto no mercado final.
Se tiver lancheira então, do pra Pikachu, meio diferente.
É Pokémon Company, né?
É, eles ganham muito mais dinheiro com merchandise do que com
é igual
com,
Star com Wars jogo. Hoje, Deus
me Então, pra ela, o importante é que o jogo lance, que seja legal e divulgue. É
igual Star Wars.
É basicamente isso.
Igual Star Wars e aquele Baby Yoda. Nossa Senhora.
Não,
que vai vender esse bicho absurdo.
Peraí, que agora você mexeu com o meu coração.
É, mas
de
a gente não está falando sobre esse assunto. Vamos fechar o programa de hoje, porque o tempo está mega estourado. Você pode falar isso depois que a gente fechar aqui. Deixa eu dar os meus últimos recadinhos aqui. Aí depois a gente começa a discutir sobre o Baby Yoda. Eu não estou criticando, eu estou falando fatos, é diferente.
Imagine o meme do Fry agora perdendo o olhinho.
Imagine o meme do Grinch dando aquele sorriso. Então é isso, pessoal. Com isso terminamos este episódio de hoje. Caso você queira continuar conversando com a gente, acesse nosso grupo no Telegram. Caso você queira mandar algum recado, alguma coisa, deixe um comentário na postagem deste episódio no site do Game Blast, gameblast.com.br. Que mais? A gente ainda tem um e-mail. Caso você seja do tipo que gosta de mandar um e-mail com algum relato, coisa assim, é o Game Blast, aliás, é o blastcast@gameblast.com.br. blastcast@gameblast.com.br.
E se quiserem mandar presentes, alguma coisa, é caixa postal 79.100.
Você tem uma caixa postal?
Sério? Lógico que não, velho. Ninguém usa caixa postal.
Ah, você que pensa, Fica. Então é isso, gente. A gente encerra o episódio de hoje aqui. Estou aqui afiando já minha machete para cair na discussão sobre o Baby Yoda com o Jonathan depois que terminar esse programa. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço e até o próximo episódio. Tchau para vocês.
Falou, galera. Falou, galera, e bom ano para todo mundo.
Tchau, pessoal.
Tchau, tchau.
Que 2020 seja melhor que 2019.
Ah, vai sonhando.
E tirava o Tom Holland e botava aquele cara do Mad Max, velho.
Quem do Mad Max?
O Tom Hardy?
É. Velho, agora, nenhum, esse, velho, agora sim, tem esse filme não deve acontecer.
Ele não tem carisma pra tocar um filme desse. Não vê, não, ele é uma porta.
É, mas dos dois Tom, o Tom Hardy ele é mais durão, né, do que o Holland.
Maluco, traduz ao pé da letra o nome de Tom Hardy.
Agora eu saquei.
Não, velho, não. Não rola,
cara,
não.
Não rola, não rola.
Ai, meu Deus. Volta pro próximo, pra próxima pauta, pelo amor de Deus.
Alguns momentos depois.
Sim, agora tá ok?
Fica desse jeito, não mexe. Só fala.
Pronto. Eu tô com o microfone literalmente quase dentro da minha boca.
Não, pode afastar só um pouquinho. Não precisa falar muito longe.
Só cuidado pra não assoprar.
Aí. Ok. Tá bom. Agora tá bom?
Tá, só que você tá soprando. Cuidado.
Misericórdia.
Jonathan, não atrapalha não, velho. Que droga.
Flanelinha de microfone, nova profissão. Vai pra trás, um pouquinho,
aê, aê. Caraca. Ah, flanelinha de microfone. Aí quando termina, aí deposita. Aí depois dá um real via PicPay pro cara.
É. Aê, chefe!
É, tô aceitando.
Tô cuidando aqui do microfone pro senhor.
Aqui é meu, aqui é meu PicPay, aqui é o meu botão de code aqui.
Ai, vai.
Dá um trocado pro seu bruxo aí, só que eu não sou bruxo, não.
Toma um trocado aí, meu bruxão. Ai, gato, que susto.
Manhã, cuidadinha, rola a música.
Tá, pode ir.